que todo mundo fica sem saber o que que é, eu sei o que que é. Por exemplo, quando ele fala assim, ah, meus buritis levados de verdes. É, eu vi uma teórica, uma professora, tentando interpretar esse levado. Gente, levados na minha terra é um advérbio de intensidade. Ele falava assim, ô menino levado de bonito. Eu acho legal quando eu encontro um termo na obra, que era meu, era familiar.
Agora imagina transpor para outra língua um texto tão peculiar. Grande Sertão vai ganhar no ano que vem duas novas traduções, para o inglês e para o alemão. A tradutora australiana Alison Entrequim levou nada menos que 12 anos para entregar a versão em inglês.
E se o autor fez alguma coisa que fugiu das regras e das normas da sua língua, a tradução também tem que fazer isso. Agora, uma vez que a gente sai do que é normal, do que é esperado, e entra nesse campo de invenção, quase tudo é possível. Então, parece uma missão impossível, e de certa forma é, mas, por outro lado, é muito reproduzível, porque as palavras são muito plásticas.
Alison conta que se sentiu à vontade para poder também brincar com o inglês. A reportagem enviou frases do livro em português para saber como ficou essa bagunça criativa. Uma delas diz, explico ao senhor, o diabo vige dentro do homem, os crespos do homem, ou é o homem arruinado ou o homem dos avessos. No livro de Alison, que tem o título de Vast Lands, The Crossing, ficou assim.
Let me explain, sir. When the devil reigns in a man, in the curlies of a man, he's either a ruined man or a foeful one.
Os 70 anos de Grande Sertão Veredas ainda prometem muitas homenagens. Para encerrar nossa travessia em busca das veredas desse grande sertão, deixo vocês com o dialeto mágico e misterioso do escritor. Afinal...
O mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais. Ainda não foram terminadas.
Com a colaboração de Júlia Viana e Pedro Bonenberger na leitura de trechos do livro Grande Sertão Veredas, do Rio de Janeiro, Juliana Prado.
Uma hora, dois minutos, vem aí Edmilson Fernandes.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. A defesa de Valdemar Costa Neto criticou o bloqueio de quase 120 milhões de reais determinado pelo Supremo Tribunal Federal. Segundo a Polícia Federal, o presidente do PL indicou o montante em emendas parlamentares, mesmo não exercendo mandato no Congresso. Para a defesa de Valdemar, a decisão do STF criminaliza a atividade política com base em suposições frágeis. O presidente argentino Javier Milei declarou que vai estar no Brasil no dia 25 de julho para a cerimônia que formaliza a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência. Milei também afirmou que pretende aproveitar a viagem para encontrar o ex-presidente Jair Bolsonaro e cumpre prisão domiciliar em Brasília. Os tribunais de justiça de São Paulo e Minas Gerais informaram ao CNJ que possuem mais de 7 bilhões de reais em retroativos devidos a magistrados. O STF avalia liberar os valores após a auditoria da Corregedoria Nacional de Justiça. São Paulo detém o maior passivo com 4 bilhões de reais, enquanto Minas acumula 3 bilhões. A liberação final dependerá de decisões do Supremo e do CNJ. Os alertas de desmatamento na Amazônia caíram no primeiro semestre ao nível mais baixo em 10 anos, atingindo cerca de 1.300 km². No Cerrado, os alertas do sistema DETER somaram pouco mais de 3 mil km², o menor índice desde 2021. Horário de Brasília, 1h04.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. O Sobe e Desce dos preços no mercado, as inovações técnicas e tecnológicas, as tendências de consumo e tudo o que envolve a produção agrícola. CBN Agro. Todos os dias, o jornalista Cassiano Ribeiro, da Globo Rural, comenta as principais novidades do setor. Sempre no Primeiras Notícias e no CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada. Apresentação: Paulo Galvão.
1h05, mais uma vez, muitíssimo obrigado a você que nos faz companhia. Eu e Ricardo Garcia, vamos juntos aqui, porque hoje é sábado até às 6 horas da manhã. Agradecendo demais aqui a companhia da ouvinte, do ouvinte. Conseguimos abrir o nosso WhatsApp web e agora podemos aqui registrar a participação do pessoal no nosso chat, no YouTube também, no WhatsApp. Daqui a pouco eu registro o WhatsApp. No YouTube tem uma galera aqui trocando ideias no chat. O Edilson Damião está lá em Pernambuco, Jaboatão dos Guararapes, muito obrigado. Também a Cida Vilhena, obrigado Cida pelas suas palavras. O Didier Lourenço nos manda o bom dia também. Célio Castro, Aparecido Veiga, o Nenê de São Carlos, Ana Cristina de Curitiba, Brasilzão conosco aqui, muitíssimo obrigado. Carlos Muniz de Camaragibe, Pernambuco, pelo WhatsApp 11 999 11 9981. Marcelo Lefebvre, São Paulino, está conosco aqui, obrigado Marcelo pela mensagem. Zé Ferreira de Vila Velha, no Espírito Santo, muito obrigado também pela mensagem que chega. Do Pedrão de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, e o Luiz Ribeiro de Abreu e Lima, Pernambuco. Muita gente também aqui no Instagram. Estamos aqui na rede social no @phcgalvão, repetindo, @phcgalvão. Agradeço demais a companhia. Estevão Zizi, do Espírito Santo. Terezinha Cobas Lisboa, de São Paulo. Obrigado, Terezinha, pela mensagem e também pela companhia do nosso ouvinte aqui, que não se identifica. Está identificado como Ori. Não tem o nome, daqui a pouco acho que ele vai se identificar. O Antônio Lino, de Recife, também está por aqui. A gente agradece. Celso Targino da Silva, galera que interage pela rede social, aqui no @phcgalvão no Instagram. Muitíssimo obrigado. 1h08, porque hoje é sábado, não é, Ricardo Garcia? A gente reapresenta uma das entrevistas, das conversas que fizemos ao longo da semana. Muito bem, aqui no CBN Madrugada, espaço para a gente falar um pouco mais aí sobre as coisas da política. Mais uma pesquisa que foi divulgada nesta quarta-feira, desta vez o Datafolha em São Paulo, para a presidência da República. Aponta aí um empate técnico entre o presidente Lula e o candidato Flávio Bolsonaro, ambos com 35% das preferências no primeiro turno, e no segundo turno o Flávio Bolsonaro marca 46% das intenções de voto entre os paulistas e o presidente Lula 43% dos votos. A gente está em contato aqui no CBN Madrugada com Leonardo Barreto, que é cientista político, sócio da consultoria Think Policy. Leonardo, muito bom dia, é um prazer tê-lo conosco aqui na CBN.
Bom dia, Galvão, prazer é todo meu.
Queria inicialmente, Leonardo, que você falasse da importância de São Paulo, do estado de São Paulo no contexto nacional das eleições e em que medida o governador Tarcísio de Freitas pode influenciar o eleitor paulista.
São Paulo é o principal colégio eleitoral do país, e isso dá um peso muito grande. E o governador Tarcísio de Freitas tem um papel duplo, né? Primeiro, ele é uma cara, né, o rosto de uma nova direita, vamos dizer assim, né? Ele representa essa nova perspectiva. A segunda, ele dá uma sensação do eleitor, pro eleitor paulista, ele passa uma sensação de proximidade com o poder, uma coisa que favorece o Flávio. É aquela história. Se o governador ele tem proximidade com o candidato a presidente, isso significa que o eleitor percebe o Estado com mais possibilidades, com mais oportunidades. Então, o governador, ou então o candidato, no caso aí de São Paulo, da oposição, né? Assim, a força que ele demonstra é algo que reflete no desempenho do candidato a presidente. E muitas vezes vice-versa, né? Se o candidato a presidente está bem avaliado, ele se mostra forte, isso ajuda o governador. Se ele está mal, se ele está numa maré baixa, isso prejudica. E o governador pode criar uma distância regulamentar, vamos dizer assim. Mas essa é basicamente a relação entre essas candidaturas que ocorrem nessas eleições gêmeas, né? Que a gente tem esse ano, que é uma eleição nacional e uma eleição local.
Como é que você está acompanhando esse imbróglio entre Flávio Bolsonaro e a Michelle, né? Qual que é o possível impacto na campanha do Flávio dessas desavenças e uma falta de apoio da Michelle à candidatura do filho do marido dela, do ex-presidente Bolsonaro, né?
Olha, é a crise mais grave que ele enfrentou, eu acredito que mais grave até do que a do Dark Horse, né, da relação dele com Daniel Vorkar, por dois motivos, né? Primeiro, porque vem de dentro da campanha bolsonarista, né, do núcleo familiar bolsonarista. E isso pega qualquer um desguarnecido, né? Por exemplo, um eleitor do Flávio Bolsonaro, ou um adepto mais fervoroso, ele já está blindado, ele já espera as críticas quando vem do adversário. Mas quando essa crise vem do próprio bunker, por assim dizer, né, do próprio time, isso desarma de uma maneira inesperada, né, as resistências e cria uma ferida muito importante, muito significativa. A segunda questão é o que a Michelle representa. Né? E aí também existe uma surpresa de que a Michelle traz para a agenda uma pauta feminina, né? ou feminista, por assim dizer, no seio dessa direita conservadora. E aí ela se coloca e diz assim, qual é o papel da mulher e como eu posso ser protagonista nesse processo? E claramente a candidatura do Flávio não estava pronta para responder essa questão. E o segundo, a segunda dimensão é que ela representa um conjunto de eleitores evangélicos, especialmente líderes evangélicos, que dizem assim, olha, nós estamos aqui com vocês já há algum tempo, com o bolsonarismo, mas essa aqui é uma aliança, né? Então a gente precisa que você venha conversar conosco, que venha negociar conosco as condições desse suporte. Então, isso mostrou que o Flávio tem um déficit de articulação política com esses grupos evangélicos. E a Michelle representou essas duas questões, né? E pegou, claro, a campanha, como eu já falei aqui algumas vezes, né, de surpresa, desprevenida, o que mostra que o pessoal lá tem um dever de casa muito importante para ser feito, né? Ou seja, o Flávio Bolsonaro, se ele achava que o entorno dele estava pacificado e unido, ele teve uma demonstração da pior maneira possível de que isso não é verdade.
Sim.
E aí ele precisa fazer um trabalho de casa bem importante.
Você falou do caso Master, né? Quem está acompanhando o desenrolar das investigações e tal, já percebeu que o Daniel Vorkaro ele não fazia a mínima distinção ideológica na teia que ele montou ali para tentar se proteger. Tem gente de direita, de esquerda, do centro, do executivo, legislativo, judiciário, tem gente ligada a Bolsonaro, tem gente ligada a Lula. Na sua opinião, esse caso, agora com a proximidade das eleições, respinga mais em alguma dessas candidaturas?
Eu acredito que não. Aliás, baseado em pesquisas, né, a gente vê que um terço do eleitorado acha que pega mais Lula, um terço do eleitorado acha que pega mais Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, e o restante acha que pega os dois igualmente. Né? Então, nessa balança, a gente não pode dizer quem vai ser mais prejudicado. Embora, né, exista uma relação, uma gravação, né, do Flávio com o Vorkaro, uma gravação não, um registro de mensagem, e existe um contato direto do Lula com o Vorkaro via o ex-ministro da Fazenda Guido Mantega, que atuava como lobista, né, em favor do banqueiro. Então, assim, até no nível e da relação, Vorkaro se aproximou igualmente, né, de todos eles. Eu acho que o Flávio ele tende a ter um constrangimento maior, porque a gente vai lembrar que uma boa parte da sua pauta era uma depuração das instituições, especialmente do STF, e muitas candidaturas ao Senado que o sustentam, né, trabalhavam a ideia de impeachment de Alexandre de Moraes em função da relação fiduciária e contratual que a mulher dele teve com Daniel Vorkaro. Então, quando se descobre que o Flávio também teve uma relação pecuniária, né, com Daniel Vorkaro, essas candidaturas elas perdem discurso, né, elas perdem tração. Então, eu acho que há um problema muito sério. No caso do PT, acho que a gente pode dizer que o partido já está um pouco mais habituado e acostumado, né, a trabalhar questões, a grandes escândalos. Isso existe aí um farto currículo de crises que o PT já administrou, né, com natureza semelhante. E eles estão acostumados a rifar o entorno, né? E aí, nesse caso, eu acho que o Jacques Wagner precisa tomar muito cuidado, porque se ele olha para o passado, ele percebe que em vários momentos que a crise se aproximou do presidente Lula, quem foi por cada falso, né, foram as pessoas mais próximas a ele. A gente pode falar de Zé Dirceu, a gente pode falar de José Genuíno, a gente pode falar de outras figuras importantes.
Então, Antônio Palocci.
Exatamente. Então, Jacques Wagner tem que botar, né, tem que ficar de olho, né, nessa história, porque se aproximar demais do Lula, eles vão buscar um bote expiatório. Enfim, esse é o modus operandi histórico, né, do PT. Agora, assim, no final, Galvão, o que a gente tem é uma situação onde todo mundo é puxado para nadar na mesma raia, né, que é uma raia de desconfiança, e nenhum pode, e ninguém pode falar do outro. Né? Acho que essa é o saldo, o triste saldo final para quem quer procurar uma alternativa, né, dentro dessa oferta de candidatos que nós temos para esse ano.
Sim. A gente está conversando aqui no CBN Madrugada com o cientista político Leonardo Barreto, que é sócio da consultoria Think Policy. Leonardo, essa pesquisa Datafolha mostrou o presidente Lula com 35% das preferências, e o Flávio Bolsonaro também, ambos com 35%. Na sequência, né, na terceira colocação, ali aparece o Ronaldo Caiado com apenas 3%. Então tem ali os dois na dianteira com 35%, depois vem Caiado e Renan Santos com 3%, depois Romeu Zema, Samara Martins, Aécio Neves com 2%, alguns aí com 1%, tem gente com nada. A gente caminha realmente para esse cenário? Você vê alguma possibilidade de uma outra candidatura oferecer alguma resistência e passar para o segundo turno? Ou estamos caminhando, né, para uma situação? Eu tenho lembrado aqui no CBN Madrugada um estudo muito interessante que foi feito há alguns anos lá pela USP, pelo pessoal da Universidade de São Carlos, que falava do engajamento pelo ódio, né? Mostrou, e pesquisas mostram que na eleição passada, por exemplo, cerca de metade dos eleitores, tanto de Bolsonaro quanto de Lula, votaram num candidato, não porque acreditavam naquele candidato, mas porque não queriam que o outro fosse eleito, né? Aí é o chamado engajamento pelo ódio. Eu estou destacando isso porque, apesar de ambos estarem com 35% das preferências, essa pesquisa Datafolha, ela mostra uma rejeição de 51% dos paulistas, que dizem que não votariam no Lula de jeito nenhum, e 43% dos paulistas dizem o mesmo sobre Jair Bolsonaro. Ou seja, os candidatos que estão liderando com folga, ambos têm uma rejeição enorme. Caminhamos para essa situação de engajamento pelo ódio mais uma vez, Leonardo?
Eu acho que essa tese do engajamento pelo ódio, ela é muito forte, tá? É uma hipótese bastante consistente. Agora, eu acho que quando a gente analisa o futuro, a gente avalia as condições potenciais, né? Aquilo que suscita a possibilidade de um cenário acontecer ou não. E quando a gente pega esses dados de rejeição, que são muito elevados, para os dois principais candidatos, quando a gente pega dado de pesquisa espontânea, a última nacional que saiu hoje, ontem, né, a meio ideia, mostrando que mais de 50%, quase 50% na espontânea, ou não sabe, ou diz que vai votar branco e nulo, ou trabalha outra possibilidade, né? Pensa em outro candidato, você está falando de 50, mais de quase 50%. Quando a gente pega pesquisas recentes que dizem assim, você gostaria de votar uma pessoa que não fosse, né, esses dois candidatos, isso dá mais de 40% das intenções de voto tranquilamente, a gente percebe que existe uma avenida aberta, né, para um candidato que se apresente, um candidato novo que se apresente. Então, se a gente olhar pelo lado da demanda, ou seja, pelo lado dos eleitores, existe uma vontade manifesta, né, de escolher uma outra pessoa, que não seja Flávio Bolsonaro ou Lula. O problema está do lado da oferta, né? E aí os partidos políticos, eles foram, digamos assim, conservadores, né, na sua fé. No caso, o Lula, em nenhum momento do seu mandato, manifestou minimamente que cumpriria a promessa feita lá em 2022 de disputar só uma e deixar um sucessor do seu lugar, né, em nenhum momento. Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro decidiu a candidatura privadamente, dentro do próprio núcleo, sem conversar com ninguém. Aliás, agora mostra-se que esse núcleo, que é muito pequenininho, está completamente rachado, né? O que suscita dúvidas em outras facções da direita, como nós já dissemos, né? Os evangélicos, as mulheres de direita, tem um monte de gente duvidando. E hoje o grande desafio do Flávio Bolsonaro, é cristalizar a própria candidatura Porque hoje, todos os ataques que ele sofre, nenhum deles vem da esquerda. Todos eles vêm da própria direita. E aí, quando a gente olha para os outros candidatos, a gente primeiro percebe uma coisa, todos eles são de direita. Né? A gente tem o Caiado, a gente tem o Zema e tem o Renan Santos. Desses três, né, eu acredito que tanto o Renan Santos quanto o Romeu Zema, eles fizeram um dever de casa aí nessa pré-campanha, que foi o de se tornarem conhecidos. Né? Hoje, em torno de 20% apenas, na verdade é muito, né? Dizem que não conhece nenhum dos dois. E isso é muito importante, inclusive, para o Renan Santos, porque o Zema está aí no Ceará Nacional do Tempo, foi governador de um estado importante, e o Renan Santos, que nunca foi nada, né? Hoje consegue ter um nível de conhecimento aí parecido com o do Zema. E Ronaldo Caiado, que tem um terço dos eleitores que dizem que não conhece, está sofrendo, está pagando o preço de não ter feito pré-campanha na internet, nas redes sociais. Está, né? Esperando aí começar o período eleitoral, a televisão, todo o aspecto tradicional, e por isso começa a corrida um pouco de desvantagem. Dito isso, Galvão, o que eu entendo é o seguinte, existe espaço, tá? E se esses candidatos... Existe espaço... Essa hipótese do ódio age como um bloqueador, mas eu não sei se ele tem força suficiente para evitar que uma terceira via ou que uma candidatura alternativa possa destacar. Eu tenho a impressão de que existe chance, sim, tá? E essa chance, ela se mostra agora com uma descrença e um desgaste muito grande da polarização. Mas, no momento em que a candidatura, a eleição, começar a ser pautada, começar a entrar na agenda das pessoas, aí pode ser que essas candidaturas alternativas ganhem alguma atração. Lembrando que, né, o fato da direita estar rachada em torno do Bolsonaro é uma condição importantíssima para uma candidatura alternativa se viabilizar, porque, como eu disse, todas as candidaturas alternativas são de direita. Então, eu acho que as condições potenciais, elas existem, embora eu reconheça a força, né, desse engajamento do ódio que a calcificação ela tem determinado no nosso país.
Muito bem. Cientista político Leonardo Barreto, sócio da consultoria Think Policy. Obrigado, Leonardo, mais uma vez pela gentileza aqui com a CBN. Um bom dia e até uma próxima oportunidade.
Bom dia, meu cara. É sempre um prazer.
1:27, a gente continua falando de eleições. Pedro Pupulin tem as informações.
O pré-candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta sexta-feira que ficou perplexo com comentários recentes do governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, direcionados a Marina Silva e Simone Tebet, as duas pré-candidatas apoiadas pelo petista para a disputa ao Senado pelo Estado. Nesta semana, Tarcísio afirmou que as duas não começaram a fazer política em São Paulo e que não venceriam eleições sequer em seus estados de origem. Tebet é do Mato Grosso do Sul e Marina é do Acre.
Todo mundo que ouviu ficou um pouco perplexo, né? Com uma agressão gratuita a duas mulheres ex-senadoras que têm serviços prestados. Não precisa concordar com a pauta ambiental, a pauta da educação, que são as duas grandes bandeiras da Marina e da Simone, mas respeitar e fazer o debate de ideias, né?
A declaração de Tarcísio foi feita no mesmo dia em que a pesquisa Datafolha apontou Marina e Tebet na liderança da disputa pelas duas vagas. Sobre os próximos passos de sua pré-campanha, Haddad confirmou que ele, Márcio França e as pré-candidatas ao Senado pretendem realizar diversas agendas em separado. O objetivo, segundo o petista, seria dispersar os pré-candidatos por todo o território paulista para que as chapas consigam participar o máximo de agendas possíveis em função do calendário eleitoral. Como antecipou a CBN nesta semana, a opção já estava sendo avaliada internamente não só por conta do calendário, mas porque Haddad mira o eleitorado do interior, principal reduto eleitoral de Tarcísio. Além disso, segundo aliados de Haddad ouvidos pela CBN, todos os pré-candidatos da esquerda, por terem sido ex-ministros do governo Lula, são conhecidos nacionalmente, o que contribui para a realização de agendas separadas. Fernando Haddad também minimizou os resultados recentes da pesquisa Datafolha, que o colocam abaixo de seu adversário. Para o petista, a tendência é de reversão nestas pesquisas. Haddad ainda pontuou que não se pode partir do pressuposto de que há uma pesquisa certa, já que os resultados dos levantamentos costumam diferir uns dos outros. De São Paulo, Pedro Pupulim.
Repórter CBN.
Sábado, 11 de julho de 2026. A Justiça Eleitoral já está convocando mesários para as eleições de outubro. Mais de 1 milhão e 700 mil pessoas devem atuar no pleito, exercendo o papel fundamental na organização e fiscalização das sessões. Para ser mesário, o cidadão não pode ter cargo de confiança no Executivo, parentesco com candidatos ou vínculo com partidos. Federação entre União Brasil e Progressistas não deve apoiar a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro, segundo o portal G1. A tendência é que a União Progressista libere diretórios estaduais para apoiarem o candidato que considerarem mais conveniente. A decisão de neutralidade na disputa pelo Planalto foi motivada por desgastes recentes entre o parlamentar e dirigentes partidários, além de pressões internas das lideranças regionais. Representantes de trabalhadores da Volkswagen barraram um plano de reestruturação da montadora na Alemanha. A proposta do presidente executivo previa cortes para elevar a competitividade diante da concorrência chinesa e dos custos bilionários com tarifas americanas. No horário de Brasília, 1 hora 32 minutos.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Como reduzir os gastos do dia a dia? Qual investimento cabe no seu bolso? De que forma poupar pensando no futuro dos seus filhos? De segunda a sexta, o economista e especialista em finanças pessoais, Marcelo D'Agosto, responde as perguntas dos ouvintes no CBN Dinheiro. Sempre dentro do Jornal da CBN e do Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Uma hora 33 minutos. A gente vai abrir espaço para Marina Dantas, de Brasília. Tem informações aqui sobre os chamados penduricalhos. É impressionante. É uma vergonha o que acontece nesse país em relação aos pagamentos de magistrados, procuradores, muitas vezes também, Ministério Público em diversos estados. Gente ganhando mas muito acima do teto. Transformaram o teto em piso. A realidade é essa. Eu e Ricardo Garcia, ouvintes aqui do CBN Madrugada. O teto virou um piso, né? Numa categoria que já tem como um dos principais problemas, e aqui eu falo, né, como um brasileiro pagador de impostos. Para eles não é problema, mas é um dos problemas que deveriam ser resolvidos numa reforma administrativa, que é o fato que você tem uma carreira em que a pessoa entra ganhando praticamente 70%, 80% do que ganha o outro que já está lá há 30 anos. Os salários iniciais são excessivamente altos. Essa é uma das propostas de mudança na reforma administrativa. Agora, caminhou a reforma administrativa? Andou? Né? A gente até achava. Eu confesso que no ano passado achei que a reforma administrativa
ia caminhar. Só que a gente percebe que os entraves são muito grandes. Primeiro por parte dos próprios parlamentares que estão se beneficiando desse sistema. E depois por conta da pressão também, né, de servidores públicos. E quando a gente fala de servidores públicos aqui, temos que lembrar que esses super salários que a gente normalmente destaca aqui é de cerca de 40, talvez no máximo 50 mil pessoas. Um universo muito maior de servidores, né, que ganham em média, né, acima da iniciativa privada, mas não os absurdos que acontecem principalmente no Poder Judiciário e no Ministério Público. A Marina Dantas tem informações aqui mais uma decisão que simplesmente passa por cima da nossa Constituição. Primeiro que o próprio Supremo Tribunal Federal, que deveria ser um guardião da Constituição, simplesmente não está fazendo isso em relação aos vencimentos do Poder Judiciário. Porque se existe um teto, esse teto deveria ser respeitado. O ministro do Supremo Tribunal Federal ganha R$46 mil. O juiz lá, o desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, de Minas, deveria receber menos do que isso, né? Quem recebe mais é o ministro do Supremo. Agora não. Você vai ver lá o salário, por exemplo, dos desembargadores em São Paulo, Tribunal de Justiça de São Paulo, no ano passado, né, no mais de 90%, receberam praticamente o dobro do teto salarial todos os meses. Mais de R$90 mil líquidos todos os meses. Então isso é uma vergonha. Isso é um absurdo total, né? Como é um absurdo também essa categoria que eu respeito, né? Eu estou falando aqui da questão salarial, né? Mas respeito a categoria, que é importantíssima, obviamente, na nossa justiça. Agora, não dá para a gente aceitar, né? Eu sempre lembro aqui o George Orwell, né, Ricardo Garcia? Né? Todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Né? Animal Farm, Revolução dos Bichos. É uma obra em que ele faz ali um paralelo em relação à Revolução Russa. Né? Uma fazenda em que os bichos tomam o poder, os animais tomam o poder, expulsam o fazendeiro, né, que era um ditador. Aí os animais, né, assumem o comando. Só que aí todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros, né? É o que acontece nesse nosso Brasil aqui. Absurdo total. Como a gente sempre destaca aqui, como é absurdo também parlamentares terem lá um auxílio moradia. Tem nada a ver com salário. Estamos falando de auxílio moradia. Para aqueles que não querem morar nos amplos apartamentos lá de Brasília, que são cedidos a deputados e senadores, alguns não querem. Ah, eu não quero, então vou receber auxílio moradia. R$8 mil. O auxílio é R$4 mil e tanto, só que eles conseguiram puxar uma verba do gabinete e acrescentar ao auxílio. Então eles têm direito a mais de R$8 mil para pagar aluguel onde eles quiserem. Ah, eu não quero morar nesse apartamento aqui. Alguns falam que é antigo apartamento. O apartamento é enorme. É enorme. Ah, mas é antigo, tem um probleminha aqui e tal, eu não quero morar aqui junto com os outros deputados, eu vou alugar aqui um apartamento em Brasília, eu vou pagar hotel e tal. Tem R$8 mil por mês. Então, um país que o auxílio moradia do parlamentar é 5 vezes o salário mínimo do trabalhador, não dá para a gente aceitar isso. Tem muita coisa errada nesse país. Não dá para a gente aceitar isso. Como não dá para a gente aceitar o ex-presidente da Câmara, lembrei aqui agora, Arthur Lira, quando estava se debatendo a questão do pagamento de mais impostos para quem ganha mais de R$50 mil, medida importantíssima que foi adotada recentemente para se trazer justiça social, cobrar mais de quem ganha mais, cobrar menos de quem ganha menos. Né? Então quem ganha até 5 mil não está pagando na fonte lá o imposto, quem ganha mais de 50 paga mais. Aí o Arthur Lira teve coragem, Arthur Lira que é de Alagoas, que é um dos estados mais pobres do país. Queria saber como é que o povo de Alagoas recebeu essa afirmação do senhor Arthur Lira. Disse que nem aqui, nem no mundo, em qualquer lugar do mundo, quem ganha 50 mil é super rico. É uma demonstração cabal de que o então presidente da Câmara, ele vive num outro mundo. É um outro mundo.
que não conhece a realidade do brasileiro, né? Que não conhece a realidade do aposentado, do pensionista brasileiro que trabalhou 40 anos e recebe R$ 1.600 por mês. R$ 1.600 por mês. Mais de 60% dos aposentados hoje ganha isso, R$ 1.600 por mês. E aí vem o parlamentar dizer que quem ganha 50 mil não é rico? Isso é um assinte. É esse o país que a gente vive. E que o Supremo Tribunal Federal também está fazendo vista grossa para o que está acontecendo no pagamento de magistrados. A Marina Dantas traz para a gente as informações.
Tribunais de justiça estaduais, acionados pelo Supremo Tribunal Federal para esclarecer o pagamento de penduricalhos aos magistrados, negaram irregularidades dos pagamentos acima dos parâmetros definidos pela própria corte. As explicações foram enviadas após determinação dos ministros do STF, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino e Gilmar Mendes, para que os tribunais do Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Rondônia prestassem informações sobre valores remuneratórios e indenizatórios pagos a juízes, desembargadores, aposentados e pensionistas neste ano. Nas respostas, os tribunais explicaram que os valores expressivos decorreram de acertos financeiros em razão de aposentadoria, férias acumuladas, gratificações por exercício cumulativo, adicional por tempo de serviço e indenização de férias não tiradas. Os tribunais afirmaram que não há irregularidades e que os pagamentos seguiram os parâmetros fixados pela Corte e pelas normas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público. Um dos pagamentos de maior valor foi feito pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Nas explicações, a Corte disse que uma juíza recebeu quase R$ 500.000 de reais referente à indenização de 188 dias de férias não usufruídas em razão de aposentadoria. Para o conselheiro permanente do Observatório Social de Brasília, o Helder Lima, a manutenção de mecanismos que permitem ultrapassar o teto constitucional levanta preocupações sobre os impactos para a administração pública.
Então, causa assim, muito ceticismo quem acompanha as contas públicas, a transparência do serviço público, né? Dá a entender que vamos continuar com esses pagamentos, alguns ainda que de maneira reduzida, mas que ainda vamos continuar observando esses pagamentos acima do teto constitucional, o que é muito perigoso assim, para a moralidade, para a transparência também das contas públicas, né? Já se gasta bastante com o pagamento de funcionalismo e ainda tendo essas regras permissivas para se furar esse teto, é muito prejudicial para as contas públicas também, né? Então, é algo a se acompanhar.
Em março, o Supremo fixou regras para assegurar o cumprimento do teto constitucional, fixado em cerca de R$ 46 mil, e limitar o pagamento de verbas extras a magistrados e membros do Ministério Público a até 35% do teto constitucional. Os ministros entenderam também que há uma defasagem do subsídio pago e instituíram um adicional de 5% a cada 5 anos trabalhados, que também não podem ultrapassar 35% do valor da remuneração recebida. De Brasília, Marina Dantas.
Bom, a gente ouviu aí na reportagem, né? Isso não é um caso isolado, né? Uma juíza, desembargadora que vai se aposentar e recebe lá R$ 500.000 só de férias não tiradas. A gente ouviu aí 188 dias, né? Então, mais de 6 meses de férias não tiradas. Aí os incautos pensam assim, ah, nossa, ela passou tantos anos sem tirar férias. Não, negativo. Negativo. Vamos lembrar esse absurdo que acontece aqui no nosso país, que eu desafio alguém para me justificar isso, que é o fato de juízes, procuradores terem 2 meses de férias por ano. 2 meses, 60 dias. Eu desafio alguém me explicar como que se justifica isso. 2 meses de férias para qualquer categoria, nenhuma categoria deveria ter direito a 2 meses de férias, porque a nossa Constituição, a nossa Carta Magna, está dizendo lá que todos são iguais perante a lei. Eu acredito nisso. Então não há nenhuma justificativa, principalmente porque a maioria não tira 2 meses por mês. O que que faz? Vende um mês e tira 30 dias, como todos nós fazemos, né, Ricardo Garcia? Eu tirei agora 34 porque juntei com o feriado. Mas eu tenho direito, como na CLT, a 30 dias de férias. Como você, trabalhadora, como você, trabalhador, que está nos acompanhando aqui.
Mas os nobres magistrados têm direito a 60 dias. Isso é uma vergonha. É uma vergonha que tem que acabar nesse nosso país. Porque, repito aqui, a maioria não tira os 60 dias. Separa 30 para vender. Então aí tem um 14º salário. Isso é um absurdo total num país em que a justiça é morosa. É morosa, é devagar. Então não há nenhuma justificativa para uma justiça morosa e uma das mais caras do mundo, né? Dá férias de 2 meses para os principais representantes do nosso poder judiciário, que são justamente os magistrados. Não há justificativa para isso. Não há nenhuma justificativa para esse absurdo. Faltam 15 minutos para as duas. Vamos acompanhar a Maria Cristina Fernandes conversando com o Fernando Andrade e a Tatiana Vasconcelos.
Maria Cristina hoje se debruça sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal que determinou o bloqueio de cerca de 119 milhões de reais em bens de um presidente de partido no Brasil. Esse valor já é chocante por si só, não, Maria Cristina?
Pois é, Tati, e vendo as circunstâncias da decisão do ministro Flávio Dino, este valor ganha ainda mais relevância. A decisão do ministro Flávio Dino remete a uma outra operação, que foi a operação deflagrada em dezembro de 2025, a Operação Transparência, que detectou a atuação de uma assessora parlamentar chamada Mariângela Fialek na operação do chamado orçamento secreto, em desobediência às determinações do Supremo para que fossem atendidos os preceitos de transparência e confiabilidade. E, em função disso, esta servidora teve os seus celulares apreendidos, houve uma operação de busca e apreensão. Mas ela permaneceu solta. As investigações, em função do que foi recolhido, elas prosseguiram. E eis que a decisão do ministro Flávio Dino cita o relatório da Polícia Federal, que afirma ter encontrado planilhas com a distribuição deste valor, 119 milhões, dos quais 104 já teriam sido efetivamente pagos, por ordem do presidente do PL, que, segundo a PF, usava parlamentares as emendas, porque um dado bastante relevante é que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não é parlamentar. Depois a gente vai chegar lá, o que ele fez como parlamentar. Mas, então, como ele não era parlamentar, ele tinha que, segundo a PF, designar parlamentares para alocar essas emendas. Mas, na quebra de sigilo, a Polícia Federal descobriu vários diálogos em que a Mariângela Fialek, conhecida como Tuca, e outros servidores do Congresso nominavam o Valdemar Costa Neto como o ordenador daquelas despesas. O Valdemar ainda não se pronunciou. O ministro Flávio Dino mandou bloquear os seus bens, as suas contas bancárias. Não houve operação de busca e apreensão nos endereços do Valdemar Costa Neto, mas o ministro Flávio Dino deixa em aberto a possibilidade disso vir a ocorrer. E ele enquadra aquilo que foi feito, se com o andamento das investigações, em peculato e organização criminosa. Desvio de dinheiro público, né? Peculato, ao fim e ao cabo, é isso. E organização criminosa, juntamente com esses outros servidores, a Tuca e mais 3 servidores do Congresso Nacional. Bem, dito isso, eu acho que a gente merece jogar uma lupa sobre este personagem, né, Tati Fernando? O Valdemar Costa Neto, ele é tem recorrentemente tem tido problemas com a justiça. Se a gente volta um pouco no tempo, 2013, ele era parlamentar, ele foi deputado federal por 6 mandatos. E ele era parlamentar e foi acusado e condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no chamado escândalo do Mensalão, há 7 anos e 10 meses. Ele cumpriu 2 anos em regime fechado. Natal de 2015, aí depois foi para prisão domiciliar, e no Natal de 2015, um pouco mais de um mês depois que ele tinha ido para casa, a ex-presidente Rousseff o indultou. E naquela ocasião ele tinha sido acusado de receber quase 9 milhões de reais para votar a favor de propostas do governo. Mas esse, na Lava Jato, ele voltou a ser arrolado por empreiteiros como destinatário. Ele já não era parlamentar, ele nunca mais voltou a ser parlamentar, mas na Lava Jato ele voltou a ser por empreiteiros como destinatário de recursos, de propinas. Mas em 2024 o ministro do Supremo, Gilmar Mendes, determinou o arquivamento de um inquérito contra o Valdemar Costa Neto. E mais recentemente, no 8 de janeiro, a Polícia Federal concluiu que ele, na condição de presidente do PL, havia financiado, divulgado a atuação de uma rede de especialistas que subsidiaram, digamos, estudos técnicos comprovando fraudes nas eleições presidenciais de 2022. A despeito disso, ele não foi condenado, mas em outubro do ano passado, a primeira turma decidiu reabrir aí o inquérito no qual o Valdemar Costa Neto está arrolado. Então, ele é um personagem muito frequente dessas investigações, seja de corrupção, seja de golpismo. E agora, Tati Fernando, o Valdemar, ele está se dedicando exclusivamente ao partido com a intenção de futada. Ele hoje é presidente do maior partido da Câmara, o terceiro do Senado, salvo engano, e é o partido que dispõe de um dos maiores volumes de emendas parlamentares e também o maior volume de fundo partidário e eleitoral.
E é muito louco, porque com esse histórico, ele segue sendo essa figura, né? O presidente do maior partido da Câmara, o terceiro maior do Senado, lidando e movimentando uma quantia enorme de recursos públicos, né? É sempre bom que a gente diga, de maneira espúria, né? Não é o único, a gente tem visto aí as operações da Polícia Federal mirando o desvio de verbas das emendas. E nada vai acontecer, né, Maria Cristina? As emendas vão continuar vigorando normalmente, né?
Bem, o ministro Flávio Dino suspendeu a execução de todas essas emendas que foram apontadas aí pela Polícia Federal. É possível, Tati, é previsível, tendo em vista a sua experiência de se safar de investigações e inquéritos, que o Valdemar tenha usado prepostos, contas de terceiros para esses recursos. Acontece que o nome dele está lá na quebra de sigilo dos diálogos e das mensagens dos assessores parlamentares. Então, e uma das assessoras, que é a Mariângela Fialec, já havia sido afastada pelo ministro Flávio Dino, justamente por ter essa atuação. E ela voltou, mesmo afastada da Câmara, ela voltou a operar exatamente da mesma forma como E ela já tinha sido advertida, ela já tinha sido alvo de uma operação justamente por isso, e ela reincidiu. Ou seja, é uma assessora que também talvez não esteja distante de uma medida mais coercitiva. E aí a gente vai ver se caso o Valdemar tenha se protegido aí para que nada lhe seja imputado, se os servidores assim o confirmarão.
Perfeito. Maria Cristina Fernandes conversando com a Tatiana Vasconcelos. E a gente vai agora ao Rio de Janeiro com Matheus Maciel. Mais uma notícia que mostra como o crime organizado se apoderou de instituições fluminenses.
Um dos 6 presos na operação do Ministério Público que mirou o esquema de corrupção e lavagem de dinheiro no Instituto Rio Metrópole foi Marcelo Lopes da Silva, que atuava como procurador-geral da autarquia ligada ao governo do Estado. Segundo as investigações, era ele quem emitia pareceres que davam cobertura jurídica aos contratos considerados fraudulentos. Ao todo, o grupo criminoso movimentou R$ 86 milhões de reais. O advogado ocupou o alto escalão do governo do Rio durante a gestão de Wilson Witzel. Entre 2019 e 2020, ele foi nomeado procurador-geral do Estado. Segundo o Ministério Público, o procurador acobertava toda a operação criminosa, dando uma roupagem lícita a atividades. O coordenador do Grupo de Defesa da Integridade e Repressão à Sonegação Fiscal do MP, Délcio Alonso, explicou que as irregularidades foram identificadas por uma servidora substituta.
Por que que o Instituto de Desenvolvimento Metropolitano vai contratar esse Instituto Rio Culinária para progredir os municípios, melhorar a população? Não tinha execução nenhuma. Um fator chamou a atenção de gente especificamente. Por uma obra do Divino, o procurador ele se afastou de férias e foi substituído por uma outra servidora, que, analisando corretamente o comportamento tanto da autarquia quanto das pessoas jurídicas contratadas, apontou a irregularidade do objeto lícito contratado. Na sequência do retorno das férias, o parecer foi ignorado completamente, não há referência anterior a ele, não há desdizer, não há contradição, não há nada, e simplesmente foi substituído por um outro que dava valia, dava correção àquilo que a autarquia pretendia fazer.
Ao ser levado à corregedoria da Polícia Civil, o procurador Marcelo Lopes da Silva disse que não assinou contratos, mas pareceres dentro da lei. A CBN não conseguiu contato com a defesa dele. O Ministério Público afirma que o Instituto Rio Metrópole, responsável por elaborar o Plano de Desenvolvimento Urbano da Região Metropolitana, foi capturado por uma organização criminosa de desvio de dinheiro público. Ao todo, 11 pessoas foram denunciadas e 6 presas durante a operação realizada na quinta-feira. Entre os detidos estão o presidente do Instituto, Davi Pirini Vermelho, e Maurício Silva Knoploch dos Santos, pai do deputado estadual Alexandre Knoploch, do PL. Com a colaboração de Ana Luísa Barreto, do Rio de Janeiro, Matheus Maciel.
1h57, agradecer a companhia da ouvinte, do ouvinte CBN, muita gente participando pelo WhatsApp de senador Canedo, advogado Sebastião Melquides. Muito obrigado, meu caro, pela mensagem. Também a Giane de Guarulhos, muitíssimo obrigado. Também o Chico Eliseu Leite de Custódia, Pernambuco. Boa madrugada, nos deseja Luiz Saudades Filho, de Engenheiro Pedreira, Japeri, no Rio de Janeiro. Muito obrigado também ao nosso ouvinte Antônio, de Campinas. Também Carlos Muniz, de Camaragibe, Pernambuco. A Lia, de Itaquera. Obrigado, Lia, pela mensagem pelo YouTube. Pessoal trocando ideias no nosso chat, o Edilson Damião, muito obrigado ao nosso ouvinte Paulo, não tem outra identificação aqui, está participando do chat, a Cristina da Silva, muitíssimo obrigado pela mensagem, Coralho de Porto Alegre, o Peixoto, também Eudes Abreu, pessoal participando do nosso chat, Cassandra, desejando uma boa madrugada, direto de Goiânia, e a gente agradece sempre, sempre claro também, pessoal que interage via Instagram, aqui no arroba PHC Galvão, repetindo, arroba PHC Galvão, você pode interagir por aqui, como
faz o nosso ouvinte, o Didi, Didi de Minas Gerais, Uberaba, sempre conosco na programação. Obrigado também a João Luiz Cardoso, Regina Portela, pessoal que está interagindo via Instagram no @phcgalvão. Muito obrigado. 1h59, vem aí o Edmilson Fernandes, mas antes dá tempo da gente registrar mais algumas participações aqui pelo WhatsApp no 11 999 11 9981. Luiz Heleno de Manaus está na nossa companhia, e o Ed Silva